12 da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 21 de junho de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício de número 074/2023. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Roberto Reck. Assunto: caminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, caminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 051, de 16 de junho de 2023, com sede e denominação de Travessa, no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 052, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 53, altera dispositivo da lei número 3.999, de 20 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 054, altera dispositivos da lei municipal número 3.028, de 23 de 12 de 2011, a qual dispõe sobre o quadro de empregos de pessoal contratado, cargos em comissão, funções gratificadas e comissionamento, estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências. Projeto de lei número 55. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$4.750.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 056. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$84.478,94. Indica recursos e outras providências. Projeto de lei número 057. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da terceira etapa da Copa Gaúcha de Gil Gibson. Indica recursos. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Danilo José Brux.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador Vanderlei Majolo. Peço a leitura.
Vanderlei Majolo, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme dispositivo no artigo 27, inciso 3º do regimento interno dessa casa, por período de 30 dias, a contar de 1º do mês de julho corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido de informações dos vereadores. Vereador Paulo Bax, peço a leitura.
Nelson Paulo Bax, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo Municipal das seguintes solicitações abaixo em alencadas. Melhorar a praça da quadra do CNC com pintura de muros e colocação de flores nas floreiras existentes. Além disso, colocar bancos do lado de fora e arrumar com urgência as calçadas ao redor da quadra, como também manter brinquedos existentes em bom estado. 2. Fazer um estudo de revitalização da nossa praça central. Sugestões: na rua coberta, fazer um calçadão sem estacionamento, passagem apenas para um veículo, colocação de bancos, mesas, floreiras, opção para vendas de pipocas, crepes, churros, etc. Colocação de um chafariz central, criar um ambiente mais colorido com plantação de flores, etc. 3. Encontrar um meio de deixar as calçadas em bom estado. quem sabe deixar uma pessoa para atender essa demanda, inclusive levantar os dados de quem não está cumprindo com a legislação vigente. 4. Iluminação da rua Juscelino Kubitschek no cruzamento debaixo da ponte na RS 130. 5. Investir no balneário para torná-lo atrativo com colocações de placas de orientação, estacionamento, locais proibidos, etc. Construção de mais uma rampa de acesso para barcos na área do município próximo cima da BRF. 6. Atenção ao recolhimento de lixo que muitas vezes é feito debaixo os restos nas lixeiras, o que causa mau cheiro e proliferação de insetos. Vereador Nelson Paulo Bax.
Requerimento do vereador Marcelo Schneider. Peço a leitura.
Marcelo Schneider, vereador em vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie uma parada de ônibus no bairro São José, na rua Emílio Kaufmann, esquina com a rua Professor José Persch.
Requerimento do vereador Fernando Kuhn, peço a leitura.
Fernando Kuhn, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie placas de sinalização exclusivas para autistas e também sejam anexadas junto às vagas especiais dentro do município.
Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Presidente. Marcelo.
Falar do meu pedido que eu fiz no junto à Câmara aqui, que é a colocação de uma, mais uma parada de ônibus, onde eu fui procurado por algumas famílias da, do bairro São José, onde tem em torno de 10 crianças que embarcam. Então, pedi que a administração dê uma atenção especial e faça isso acontecer quanto antes possível. Seria isso, presidente.
Grande expediente, inscrição na mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, nosso secretário e demais pessoas que se fazem presentes hoje nessa casa. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o pessoal da Avats, que se faz presente, meu colega César é o proponente deste assunto, mas não podia deixar de cumprimentar minha filha, que faz parte disso, em nome dela, todos as jogadoras e pais que se dedicam ao esporte, a essa importante conquista que essas gurias têm junto à comunidade, junto à parceria lá com o Colégio Martin Luther. Então, parabéns a todos que se fazem aí presentes e sucesso nas próximas jornadas. Meu primeiro assunto, então, hoje, falar um pouquinho da iluminação pública, que recebi muitos pedidos para que isto começasse a melhorar. Aí ontem recebi dois telefonemas onde na subprefeitura deram retorno para eles que faz 30 dias que eles não vêm arrumar nada porque não tem material. E se sabe que o inverno chegou, hoje 5 e pouco está escuro e muitos vão a pé para casa ainda com guarda-chuvinha, dias que nem hoje. Aqui pelo nosso ouvinte, né, Paulo Bax, no requerimento dele, falou da Juscelino Kubitschek, que não tem iluminação nenhuma ainda. E, mas principalmente nos nossos bairros, perto das nossas firmas. É, urgentemente tem que se fazer colocação de lâmpadas de LED, que hoje isto acaba ajudando a natureza e acaba ficando mais barato para os custos da nossa prefeitura, que são os nossos custos. Sendo assim, ainda ajuda na segurança pública. Uma iluminação de melhor claridade, nosso centro, muitas vezes, já foi falado, poderia ser melhor iluminado, mesmo sendo já trocado uma vez, todas essas lâmpadas de LED, porque a última vez que foi mexido nisso foi num projeto da administração passada, ainda, onde esta aqui acabou finalizando de um recurso da Eletrobras, e depois disso não foi mais mexido em nada. Então, a prefeitura tem cada ano um superávit muito bom, e que bom é isso, e nós precisamos investir nisso. Juntamente com isso, desde a outra administração não foi mais investido nada em vídeo monitoramento, que acaba sendo muito importante para quem entra para os nossos bairros, para a nossa RS 130, acaba trazendo cada vez mais segurança junto aos nossos munícipes. Então, isso seria muito importante que a administração desse uma atenção especial a isso. Isso está proposto no plano de governo, mas até agora ainda não aconteceu nada nesse sentido. Então, acredito que está na hora de mexer nesses dois sentidos. Passei antes pela praça, na última sessão eu elogiei a colocação das tabelas. Queria só dizer também que tabelas de basquete que foram colocadas, hoje passei, uma pena, a administração tem que dar uma olhada, o cesto, os fios já, de uma caíram, a outra estão pendurados, acho que tem que cobrar a firma que fez isso, colocar novo, porque a nossa praça precisa estar bonita. Também tive uma solicitação, e já está protocolado nesta casa aqui, a colocação de uma lixeira. A comunidade pediu, e agora o proprietário fez o pedido, colocação de uma lixeira junto à rodovia Ernesto Dalpian, número 466, que ele acabou tendo lá a cervejaria, restaurante, Rota 811, onde acaba produzindo muito material a ser levado embora, muito lixo. E antes nós tivemos a discussão aqui já de cachorros soltos. Acho que esse projeto vai vingar também, vai ser mais discutido, mas acaba ele botando o lixo no chão, arrebentando lá, e a sujeira acaba indo na vizinhança, na frente do restaurante dele, da choperia dele. Então, acredito que a administração tenha que dar uma atenção especial a isto também. Vejo aqui pessoal da Girando Sol, pessoal da Neugbauer, tem um projeto aqui na casa. Acho que é importante essa discussão. Uma vez o próprio Gilmar, como vizinho meu, disse da preocupação dele. Aí até eu alertei ele um tempo atrás, olha, vai se modificar o plano diretor, acho que agora é o momento de ter que falar com a secretaria. E aconteceu audiência pública, tem mais firmas que vão ser contempladas com isso. Acho que é muito importante para proteger as nossas firmas aí que produzem, que dão emprego para a nossa comunidade. Acredito que a Câmara de Vereadores é a favor de tudo que vem para o bem, para nossas firmas, grandes, médias, pequenas que forem, tudo que for com mandato para esse espaço aqui que é da Câmara e para o bem da comunidade, acredito que sempre foi votado a favor. Então, acredito que esse projeto acaba ajudando, cercando as nossas empresas para não termos os mesmos problemas que temos com outras já. Nós precisamos proteger os nossos moradores, mas também as nossas empresas, e isso acaba ajudando. Seria isto, presidente.
Passo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. O primeiro assunto não poderia ser diferente do que falar da agricultura, uma vez que os nossos agricultores são pessoas que realmente estão passando por uma dificuldade muito grande. Se nós olharmos na situação das cooperativas, muitos produtores vão deixar de produzir e vão ter que honrar com as contas nos bancos e sabendo que não tem entrada de dinheiro na propriedade. É triste falar sobre um assunto desse, mas é a real situação. Quando se falou nessa casa, por muitos e muitos anos, onde nós tínhamos em torno de 1.000 talões de produtor, e a maior preocupação minha, que eu sou filho do agricultor, é sempre preservar os nossos agricultores. E vejo hoje que 70% dessas pessoas são pessoas de idade, são pessoas que têm acima de 60 anos. Então tem que se buscar manter o nosso jovem agricultor na agricultura, que é uma tarefa quase impossível, porque se nós olharmos a situação dos insumos, se nós olharmos a situação tanto para tu criar um quilo do frango, do porco, do leite, que se nós olharmos a situação desses nossos agricultores que trabalham de domingo a domingo, onde geralmente essa época do ano sempre teve um acréscimo na conta do leite, teve um recuo e um recuo muito grande. Então, as contas realmente não estão fechando para os nossos agricultores. Além de passar por 3 anos de estiagem, e agora se plantou com um valor muito elevado, e na hora de vender, tem que produzir e vender com um valor bem inferior, conforme foi a sua produção. Então, projetos importantes a administração do Danilo já vem fazendo, mas com certeza não está vindo a contento dos nossos agricultores, porque realmente a situação deles é caótica. Falar também do asfalto que está sendo concluído na picada Arroio do Meio, a comunidade está aplaudindo. Da mesma forma, picada Arroio do Meio, temos Palmas, temos Forqueta Baixa, Medianeira, Dom Pedro II, E logo, logo nós vamos fazer uma parte lá no Passo do Corvo, que a comunidade realmente vê que as obras estão acontecendo nos 4 anos. Se nós olharmos a situação das nossas creches, onde tínhamos em torno de 570 crianças e uma fila enorme na espera, hoje a administração praticamente zerou. Temos 1000 e poucas crianças sendo atendidas e com certeza as nossas empresas estão aplaudindo, porque lá o pai e a mãe que trabalha pode ter certeza que o filho dentro das escolinhas está sendo bem cuidado. Eu acho que assim é esse sentido de uma administração voltada à comunidade, voltada às empresas e principalmente para as pessoas. Uma família que sabe que seu filho está sendo bem cuidado, com certeza produz e produz muito na empresa. A tranquilidade de poder, no fim do expediente, passar numa escola e pegar a criança bem cuidada durante o dia é uma satisfação muito grande. E isso tem que deixar a administração do Danilo, que conseguiu praticamente zerar essa fila e está se fazendo mais um investimento lá na Barra da Forqueta, onde também futuramente vai contemplar inúmeras famílias. Falar também das empresas é muito interessante preservar o que a gente tem e dizer o seguinte: essa casa já votou projetos importantes que hoje a gente vê que se acertou. Eu me lembro muito bem no tempo da Valeres, do grupo de Trento, que hoje é a Vompar, né? A negociação naquela época era um valor, não vou dizer exagerado, mas era um valor de 4 milhões e 700 mil que se envolvia nessa época, que era acho que em 2003, 2004, se conseguiu manter essa empresa no município. E hoje se ela está no ranking do município, graças a essa casa que na época soube acertar. E da mesma forma, Girando Sol, a Dália e outras empresas, Central Sul, e todas aquelas empresas pequenas que durante esses anos tiveram um investimento, que hoje pode ser pequena, amanhã pode ser média e depois já pode ser uma empresa grande. A gente lamenta se às vezes empresas saem do município, vão para os outros municípios e a gente enxerga no outro município que tiveram êxito. Mas os momentos a gente às vezes não consegue agradar todas e às vezes a gente não dá atenção especial naquela pequena empresa que lá do outro município hoje é uma referência e ela poderia estar também no município de Arroio do Meio. Falar também um pouco da saúde, a demanda aumentou muito. Se nós olharmos o atendimento em 2017, ou deixa eu ver, 19, nós tínhamos em torno de 39 mil consultas anuais. Esse último ano nós temos 79 mil consultas. Então analisa o que representa isso. Se dobrou a questão e muitas vezes não se acompanhou a questão de profissionais para atender toda essa demanda de consultas que tem aumentado. E mesmo assim, a saúde do município é exemplo para todos nós. Se existe alguma demanda que às vezes deixa a desejar, pode ter certeza que nos outros municípios é bem pior. Falar também da estátua do Gaúcho, daquele projeto bonito do Morro da Ventania, que é chamado do Morro Gaúcho, acho que é um orgulho muito grande para nós, munícipes de Arroio do Meio. Se nós olharmos nos 497 municípios, se nós sair em qualquer estado do país e falar 5, 6 palavras, eles mencionam: não, o senhor só pode ser gaúcho, pela linguagem, pela tradição. E nós aqui em Arroio do Meio podemos ter a estátua do gaúcho. imagina o que isso representa para o nosso município. Se fala lá na Bahia, ah, o gaúcho, não, o gaúcho está situado lá no município de Arroio do Meio. É um projeto extremamente importante, é um projeto onde não sai um centavo dos cofres públicos, é totalmente privado, e eu tenho certeza que a comunidade está aplaudindo, porque com isso vai vir emprego, vai vir a questão do turismo, a questão renda, e por fim gostaria de falar o que o Vanderlei muitas vezes fala ali: agricultura forte, uma indústria forte resulta num comércio forte. Por isso que nós temos que incentivar a agricultura, incentivar as indústrias.
Um minuto, vereador.
E com certeza o comércio aplaude essa situação. Muito obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Adílis por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, demais pessoas presentes nessa casa hoje e também ao Lima do Som. E dizer que é importante ver essa juventude toda aqui dentro também, que poderão ser os futuros ocupantes dessas cadeiras também, por que não, né? Vamos entusiasmar. Eu, na última sessão, não concluí minha fala, pelo tempo ser curto, então eu vou concluir hoje. Nós estamos no mês de junho, quando lá no início se fala muito sempre da questão da Semana do Meio Ambiente, né, que foi instituído dia 5 de junho. E nós aqui nessa casa, no ano passado, nós aprovamos um projeto da sustentabilidade, que ele favorece os moradores, as empresas, as quais podem se habilitar dentro daquilo que o projeto apresenta e poderão ter seus descontos nos seus impostos. Então, isso é um projeto importante, né? E essa Semana do Meio Ambiente, eu fiz uma pesquisa rápida, foi uns dizem no ano de 1972, outros dizem 74, então mais ou menos 50 anos atrás, de preocupação com a questão ambiental na busca da sustentabilidade dos recursos naturais do planeta e também guiar a população em busca desta preservação, que é fundamental. Se fala muito aqui na agricultura e também a questão das empresas, e todos nós temos que ter esse cuidado cada vez mais, porque o meio ambiente realmente está ameaçado. E entre as prioridades do Programa das Nações Unidas é destaque a gestão dos ecossistemas, aspectos ambientais de catástrofes e conflitos, mudanças climáticas, entre outros. Na última semana, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós fomos realmente duramente... tivemos essa questão das tempestades, né? As condições climáticas, realmente as intempéries mostraram a que vieram. E isso, com certeza, é um reflexo da questão ambiental. Se nós não tivermos um cuidado maior, assim, mais incessante, essa preocupação, com certeza, os reflexos serão muito mais fortes a cada momento. E a importância da preservação está em constante transformação. O homem, em nome do desenvolvimento, tem causado diversos processos de degradação que afetam não apenas os animais e plantas, mas também o ser humano. E é importante destacar que muitos recursos naturais e essenciais para a sobrevivência da espécie humana, se não forem preservados, se esgotarão automaticamente. É um exemplo, a água potável. Aqui nessa casa também se falou muito na questão do cuidado com as vertentes naturais, que com certeza, se isso não for preservado com muito carinho, isso realmente automaticamente vai desaparecer com o passar do tempo. E entre as principais causas da diminuição da água potável, devemos destacar a poluição das águas superficiais e subterrâneas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes das instalações não organizadas corretamente. A Constituição Brasileira, de 88, ela traz no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. Esse compromisso é de todos, tanto da população quanto do poder público. E as pequenas ações, elas começam dentro das nossas casas, né? A começar para a questão da seleção do lixo, do destino correto, né? E assim, automaticamente, isso vai para as escolas. E as escolas, realmente, elas têm um papel fundamental na formação do cidadão consciente. E os estudos também mostram que a educação ambiental realizada de maneira eficaz, ela proporciona mudanças comportamentais e desperta valores que podem gerar importantes consequências sociais. E a questão ambiental, ela precisa ser trabalhada diariamente em casa e na escola. Ter uma horta na escola, jardim com flores ou simples manutenção de uma planta em sala de aula, contato com animais, visitas a fazendas e outras alternativas, que fiquem presentes na memória das crianças e se tornarem adultos conscientes. Aqui é uma questão bem interessante quando se fala contato com animais e visitas a fazendas. Hoje em dia se leva as crianças para visitar fazendas, porém, as crianças acabam praticamente não sabendo a estrutura, ela está pronta, né? De como começou esta fazenda para chegar até onde ela está hoje. Desde o simples nascimento do animal, desde o simples tirar leite de uma vaca, assim como a criança imagina que o leite sai do mercado e está tudo certo. Esta construção, este viver diário, eles não têm isso se perde com o passar do tempo. Isso é uma pena. A questão da agricultura, Rocha defende muito sempre, né? Que eu sempre digo, o plantar, o preparo da terra, o plantar, o colher, o tratar o animal, né? E até se tornar a vaca com o leite, né? Que traz o leite e todos os seus derivados, né? É uma pena que isso se perde com o passar do tempo. E isso precisa novamente ser resgatado, de que forma? Não sabemos, porque as coisas estão tão aceleradas e tão atribuladas diariamente que tudo tem que ser muito rápido, tudo imediato. Mas o tempo vai nos dar a resposta certa de tudo isso, né? E então, esta consciência nós precisamos ter cada dia mais dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, nas escolas e na sociedade como um todo, que a questão do meio ambiente, a questão do planeta, está mais do que na hora de ter um cuidado sempre maior. Seria isto. Muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Michele por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídicos, secretários e demais presentes que nos assistem. Hoje de noite vou conversar um pouquinho, falar sobre questão de parada de ônibus. As paradas de ônibus desempenham um papel fundamental na infraestrutura urbana, sendo de extrema importância para o funcionamento eficiente e seguro do sistema de transporte público. Elas são pontos de referência essenciais que permitem aos passageiros embarcar e desembarcar do ônibus de forma organizada e com segurança. Assim como hoje o vereador Marcelo também trouxe um pedido por parada de ônibus, então, recentemente, houve um pedido, então, por manutenção de uma parada de ônibus existente em frente à Escola de Educação Infantil, professora Rita, onde muitos pais e crianças aguardam o ônibus diariamente. Neste local, esta parada já não desempenha mais o papel dela com eficiência, porque não consegue abrigar a todos os alunos das intempéries climáticas, como chuva, sol intenso, e não conseguem abrigar a todos. Então, também protegendo do vento. Além disso, aproveito para reforçar que a presença dessas paradas de ônibus bem iluminadas e visíveis ajudam a prevenir incidentes e melhora a sensação de segurança dos usuários do transporte público. Então, os moradores gostariam que a administração olhasse essa demanda com muito carinho, pois essa parada de ônibus é utilizada por muitas famílias. Também trazer um pedido que veio até mim por questão de bueiros, né? Um bueiro bem fechado desempenha um papel crucial na infraestrutura urbana e na segurança das comunidades. Embora possa parecer um detalhe tão pequeno, a importância de ter um bueiro devidamente fechado não deve ser subestimada. Cito algumas razões pelas quais um bueiro bem fechado é fundamental. Prevenção de acidentes. Um bueiro aberto ou mal fechado pode representar um risco significativo para as pessoas que por ali circulam, ciclistas, veículos. Proteção também pela questão das enchentes. Um bueiro que está bem fechado vai impedir a entrada de materiais externos. Isso permite, então, que a água flua livremente, evitando inundações. Questão da saúde pública. A cobertura adequada dos bueiros é essencial para a saúde pública. Um bueiro mal fechado ele pode permitir a entrada de animais, insetos, pragas nos sistemas de drenagem, aumentando o risco de descarga de doenças. Aqui na casa, já por várias sessões, presenciei o pedido de vários colegas por verificações de bueiros. Muitos pedidos foram atendidos, outros ainda não. Então, deixo hoje o pedido por verificação de um bueiro, onde algumas famílias me procuraram, que está localizado na rua Antônio Fornari, na Bela Vista, próximo ao presídio. Questão também de podas de árvore. Podas de árvore representam um papel fundamental na manutenção e no cuidado adequado das árvores. As árvores não podadas podem representar um perigo para a segurança pública. Galhos grandes e pesados podem se quebrar e, sob as condições que a gente se encontra agora no inverno, como os ventos, algumas fortes tempestades, pode cair sobre as propriedades, sobre veículos, sobre as pessoas ou até sobre os fios de luz. Então, a poda regular de quem tem árvores na frente da sua casa ajuda a reduzir esse risco, eliminando esses galhos vulneráveis e mal posicionados ou danificados. Aproveito para agradecer em especial aos vereadores Rodrigo, Helena e Adiles, que cederam novamente um lugar na Câmara a mim nesses 2 meses. Esses 2 meses são de muito aprendizado. Agradeço também aos demais colegas pela troca de experiências e pelo acolhimento durante esse período de trabalho. Irei ficar na torcida para que pleitos sejam atendidos, que mesmo não estando na Câmara, sempre estou à disposição da comunidade. Sem mais a dizer, encerro. Obrigada.
Passo a palavra por 10 minutos para o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, a mesa, nosso jurídico, Paulinho, colegas vereadores, jornalistas, público aqui presente, empresários, eu inicio a minha fala cumprimentando a jornalista Glaci pela passagem do seu dia de aniversário, que é hoje. Parabéns, baixinha, como é chamada carinhosamente. Quero te cumprimentar por este dia. Saúde e paz. Quero cumprimentar a comunidade que aqui está presente, senhores pais, os estudantes, os professores, que logo em seguida aqui receberão as suas devidas e sinceras homenagens. E por que isso? Eu julgo por demais importante que essas pessoas sejam realmente homenageadas, vereador proponente. Porque, no fundo, no fundo, por trás de tudo isso está a educação. Onde está a educação, está tudo. Onde está a educação, está o município de Arroio do Meio. Parabéns a todos vocês que honraram as suas equipes. Em honrando as suas equipes, também honram o nosso querido município de Arroio do Meio. Parabéns a todos vocês. Eu, há 15 dias atrás, fiz um encontro de pessoas que nós intitulamos os Amigos de Arroio do Meio. E aí eu convidei várias pessoas assim, de forma partidária, não olhando para partido A ou partido B, para nós construirmos algo salutar, algo bom, para a parte central de Arroio do Meio. Muito se fala do interior e coisa e tal, e às vezes a parte central é esquecida, é deixada de lado. Claro que se fazem coisas, né? Mas eu reuni essas pessoas no educandário aqui do centro, e realmente surgem assim, quando a gente escuta a comunidade, surgem coisas maravilhosas. Por exemplo, trouxe aqui hoje
questões que foram elencadas na noite, além de uma conversa boa que se teve, eu acho que é assim que se faz política também, conversando com as pessoas. Melhorar a pracinha do CNC. A comunidade levantou. Eu coordenei a reunião. Com pintura de muros, colocação de flores, sabe, tornar o ambiente agradável. Isso eu acho que colocar bancos do lado de fora. Agora no inverno é ruim, mas no verão, sentar ali, tomar um chimarrão antes da noite, o povo que ali está, a comunidade que ali está, é um negócio muito interessante. Fazer uma revitalização da nossa praça central. E aí, eu coloquei aqui sugestões que foram dadas. E aí, lógico que isso tem que ser discutido e debatido. Na rua coberta, fazer um calçadão sem estacionamento. É ideia, pensamento da comunidade que mora no centro. Passagem para apenas um veículo, colocação de bancos, mesas, floreiras, opções como em outros municípios, já que o turismo está em alta agora, e na nossa região vocês podem acompanhar pelo noticioso, os municípios aqui estão se engajando nessa questão toda, Santa Clara, Estrela, enfim, Encantado já está bem forte nisso, e Arroio do Meio, logicamente, com a colocação do gaúcho no incentivo totalmente privado, que vai fazer de Arroio do Meio dos 497 municípios, o município do gaúcho, que coisa linda. Coisa muito bonita isso, né? Colocação de bancos, mesas, floreiras, opção para venda de crepe, pipoca, enfim. Colocação de um chafariz central na praça central. Criar um ambiente mais colorido com plantação de flores, etc. A nossa praça é linda, mas eu acho que dá para melhorar para que ela seja mais atrativa. Eu acho que é um problema sério, e todos os vereadores já levantaram a questão das calçadas de passeio, deixar elas em bom estado. Quem sabe deixar pessoa encarregada para atender essa demanda. Essa é uma pessoa que se paga, inclusive levantar os dados de quem não está cumprindo com a legislação. Hoje o pessoal sabe que quem tem que cuidar da sua frente, da sua calçada de passeio, é o proprietário, é o morador do terreno, do lote. Mas tem muita gente que deixa a calçada aberta, com buraco, não dá para caminhar, enfim. Quando é do poder público, tem que se cobrar do poder público. Olha o que esse pessoal levantou. Aqui foi levantado pelo Marcelo, também já e outros vereadores. A iluminação da rua Juscelino Kubitschek. Eu fui olhar essa semana, de um lado tem poste, já que seria mais fácil de colocar, e de outro lado não tem nem poste. Mas tem que se dar um jeito, porque é uma via importantíssima hoje que foi criada ali, que foi asfaltada pela administração atual. Eu acho que é importante iluminá-la bem. Investir no balneário. Eu sei que vários anos atrás esse balneário de Arroio do Meio era muito falado, né? Era muito comentado o balneário, queria ir tomar um chimarrão antes da noite, muito legal, muito bom. E agora o pessoal já foi feito muita coisa, colocado sanitário, banheiro, enfim, mas pede para colocação de placas, enfim. E a construção de mais uma rampa de acesso para barcos na área do município para cima da BR Foods. Eu sei que o vereador Manderley falou um dia desses numa área que existe ali, que é do município, que é uma área muito interessante para que se desenvolva o projeto. E agora eu fiquei sabendo, depois dessa reunião, que existe um projeto maravilhoso que vai contemplar aquela área lá. O projeto está pronto e tem que ser levado à frente para construir, para conseguir recursos. Atenção ao recolhimento de lixo. Às vezes o lixeiro passa, recolhe os plásticos, os saquinhos que a gente diz, mas deixam os restos nas lixeiras, que causam mau cheiro. A proliferação de insetos. Tem que se entrar em contato com a administração, com a empresa que é encarregada de fazer esse serviço, no sentido de que seja tudo recolhido, né? Porque esse é um problema sério. Então, eu quero cumprimentar esse pessoal que participou desse encontro, dessa reunião. Isso aqui será encaminhado ao executivo para que se tome algumas. Isso aqui não é caro, não. Eu disse muitas vezes, já disse e digo de novo, um quilômetro de asfalto hoje custa em torno de 2 milhões e meio. E fazer isso aqui, eu acho que com 1 quilômetro de asfalto se resolve todas essas situações que estão aqui. Eu acho que isso são coisas assim que podem ser feitas, e a comunidade está solicitando. E quando a comunidade pede, solicita, é porque realmente o problema existe. Quero me manifestar também numa outra área que o vereador Rocha, que atende muitas vezes, desculpe, que é a questão do leite. Eu faria um pedido insistente para que todos os vereadores dessa Câmara de Vereadores fizessem contato com seus deputados, com seus senadores, para que realmente fosse feito um estudo sobre a questão do leite. Olhem bem, no ano passado, o nosso agricultor, nesta época, ganhava R$ 3,50 por litro de leite. Hoje, ele ganha R$ 2,82. Uma diferença de 0,68. No litro. Uma pessoa que tem 500 litros de leite mês, ela está perdendo, do ano passado para hoje, R$ 10.200. Mês. E o custo de produção. Então, vamos fazer contato com o nosso pessoal, com as nossas bancadas, com os nossos deputados. Eu não sei se a importação de leite em pó, que está acontecendo em demasia, né? E nós, que compramos o leite, quanto nós pagamos? O produtor recebe R$ 2,82. Nós, quando vamos ali no bar, no armazém, nós pagamos em torno de R$ 6,00. Poxa vida, esse meio de campo aí não tem sentido, né? Não tem sentido.
1 minuto, vereador.
Não tem sentido. Quer dizer, nós pagamos 500 litros, daria R$ 90 mil. E o agricultor ganha, com esse valor, 42.300. Quer dizer, R$ 48 mil mês que fica nesse meio de campo. Façam um estudo, verifiquem essa situação, e eu pediria com insistência, né, para que o nosso produtor, que é um produtor médio, que produz 100, 200, 500, 1.000 litros, seja sensibilizado através da nossa conversa, do nosso pedido aos nossos deputados que foram votados aqui, para que realmente façam uma análise e possam colaborar no sentido de que algo tenha que ser modificado e alterado. Eu agradeço a disposição, muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Inicialmente, quero fazer uma referência à nossa última gincana, quando as equipes, a nossa sociedade, escreveu mais um capítulo de uma gincana que foi nota 10, que abrilhantou a Arroio do Meio, todos os envolvidos, o nosso reconhecimento, tanto das equipes como da equipe de apoio do município, porque a gincana de Arroio do Meio já é uma história, e quando ela transcorre na sua normalidade, sem acidentes, sem incidentes, e termina da forma brilhante como foi, ela tem o nosso reconhecimento. Falar um pouco das demandas, das sugestões que são nos trazidas da comunidade, e casualmente elas se assemelham ao nosso, a nossa manifestação do colega Paulo Bax. Eu tinha anotado essas situações também, e quero endossar, colega Paulo, o que tu trouxeste para nós é de muita importância. Então a gente também tem recebido essas demandas, que a nossa praça precisa de mais flores, a nossa rua coberta poderia ser usada de forma diferente. Não precisaria mais ter aquele estacionamento de carros. Diminui um pouco, mas também não cria uma situação tão desconfortável por causa de 10 ou 20 vagas, e porque em outros municípios aí afora a gente tem exemplos de praças bem mais aproveitáveis do que a nossa. Uma outra situação que eu não estava dando tanta importância, que um cidadão e mais outro me trouxeram, que é olhar um pouco mais para frente ao entorno de nossa cidade. Temos várias áreas grandes, alagáveis. Não vamos dizer que são totalmente improdutivas, porque algumas ainda têm produção de grãos, mas limitado. Que o município possa desenvolver algum projeto, algum programa que o tornasse um pouco mais dominante dessas áreas, presidente, e que nós pudéssemos criar um cinturão verde ao redor da nossa cidade. Temos várias situações baixas que ficam ociosas, que seria importante isso, sim, porque a nossa fauna ia se preservar. Algumas situações poderíamos fazer, tirar o alagamento, preencher algumas situações e preparar já a nossa cidade um pouco mais para o futuro do turismo que está ascendendo com força. Assim como nós temos nos preocupado com outras situações, hoje nós temos inclusive pessoas aqui, onde o município está ampliando a zona industrial para garantir que as nossas indústrias permaneçam, que elas possam crescer, que elas se sintam mais seguras. Assim também o município pode pensar nessas questões, que não envolvem tanto recurso. Claro que essas propriedades hoje são particulares, mas daqui um pouco poderiam ser desapropriadas, ou as pessoas pudessem fazer esse reflorestamento, essas questões, e pudessem ter alguma vantagem no pagamento de IPTU, enfim, algumas situações assim. Então, a gente está aqui dentro justamente para trazer as demandas e para ajudar as nossas administrações a pensar o nosso município. Assim como a gente participa na elaboração de projetos de demanda, loteamentos em um lugar, loteamentos mais sociais, outros lugar, loteamentos com finalidade um pouco mais elitizada. Então, várias situações assim que são trazidas para nós, e é aqui dentro que nós temos que trazer essas ideias para que nós, juntos com a administração e vereadores, possamos discutir e, quem sabe, chegar em algum acordo e trazer esses benefícios para a sociedade. E eu trouxe essa demanda hoje para que a gente possa, daqui um pouco, criar alguma pauta e discutir isso. Se achar interessante que a gente leve à frente, a gente leva. Se acham que não é tão interessante, a gente vai ponderando. Era isso, presidente. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Fernando por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor jurídico Paulinho, colegas, Lima do São, imprensa e demais que nos assistem. Sobre o meu requerimento, que junto hoje aos estacionamentos de deficientes seja feito placas também exclusiva para os autistas. É extremamente complicado, é muito difícil tu ter que explicar para uma pessoa que te olha com maus olhos, tu parar numa vaga de deficiente, sendo que o teu filho, o teu irmão, parente teu, tem alguma deficiência que muitas vezes não é notável a olho nu, que no caso é o do autista, e tu tem que explicar que ele tem algum transtorno, algum aspecto. Então, uma vez que tivermos essas placas, eu acredito que começa a facilitar o entendimento para pessoas leigas nesse assunto que não conseguem distinguir uma coisa da outra. Então, peço que a Secretaria do Trânsito dê uma atenção a esse assunto com essas placas. Em tantas outras visitas que eu já fiz para o Sadi Marques, do Dyer, mais uma vez eu trago o assunto a essa casa, a questão de quebra-molas. Como hoje, então, não se pode mais usar quebra-molas, mas sim elevadas, eu sugeria, de repente, que a administração pública queimasse um cartucho, também fosse junto ao Dyer trocar uma ideia, pensando no sentido que o povo cobra isso. Não cobra de mim, cobra de todos os vereadores. Muitos vereadores já foram questionados nessa questão de elevadas. E eu sou muito cobrado hoje no meu bairro, que é o bairro da Arubaibosa, onde temos dois supermercados, que é o supermercado do Rupes e também o do Freilich, onde tem bastante fluxo de pessoas, é bastante perigoso, é imprimida bastante velocidade nessa via. Então, que se fosse colocado essas elevadas, ia trazer mais segurança para as pessoas que transitam. Fui questionado também por munícipes que me abordaram na gincana, pedindo sobre a falta de manutenção do monumento da entrada da cidade. Esse monumento hoje ele tá praticamente abandonado, né? Pensando em colaborar, então, com ideias, poderia-se refazer a pintura desse monumento, quem sabe iluminá-lo. Acho que daria uma boa atenção nisso. Sabemos que está por sair o pórtico, né? Vimos hoje que deu de novo andamento, né? Esperamos, então, que ele saia logo, já que esse investimento foi feito. Investimento alto, mas foi feito. Então, dá uma atenção também a esse monumento, que isso foi um marco deixado pelos nossos governantes do passado e ele não pode ser deixado de lado agora só porque nós vamos ter um pórtico, né? Ao decorrer desses 3 anos que eu venho acompanhando e a representação desses munícipes nesta casa, eu, de praxe, eu não faço isso, mas hoje eu vou ter que dar uma cobrada, porque claramente se percebe como existe a politicagem e como ela é fortemente defendida. Vejam bem, isso não... Pode ser que não acontecia nas gestões passadas, eu não sei. Não posso falar porque eu não estava, tá? Eu já não posso reclamar sobre esse assunto, porque também não é do meu tempo. Mas digo sem medo e afirmo isso, porque isso não se enquadra mais hoje. Os munícipes não esperam isso. Eles não esperam essa representação, onde as coisas são pedidas dentro dessa casa e elas não são atendidas. Minha visão, minha opinião, e muitas pessoas com quem converso. Os pedidos tragos a mim, nesta casa, foram pedidos simples, pedidos sem grandes investimentos. Paradas de ônibus, pedidas por pais que deixam seus filhos para pegar o ônibus, que ficam parados na calçada, em dias de chuva, no sol, sem sombra. Uma parada de ônibus, um pedido simples. Até hoje não foi atendido, foi pedido há 2 anos atrás. Até hoje nada. Pedido esse que foi autorizado pelo morador para ser colocado na frente da sua casa parada, até agora nada. Iluminação pública. João Antônio Rauber, travessia da Picada Arroio do Meio. Vieram me pedir também da Juscelino Kubitschek. Tá às escuras. Isso é questão de segurança pública. De novo, sem contar que a fatura dos moradores é descontada dessa iluminação pública todo mês e tão no escuro. Então, é preciso dar uma atenção muito especial a isso para que volta a se ter a iluminação até aos lugares que estão com bicos queimados. Tá? Guarda-corpo nas esquinas das principais vias do município. Tu tem que estacionar em cima da faixa de pedestre para ver se tu pode prosseguir e cruzar a quadra ou não. Tem que ter o guarda-corpo, tem que ter a faixa de pedestre recuada, para que isso aconteça com segurança também. Vejam bem, entendam como quiserem, mas eu, Fernando, não estou batendo, eu estou cobrando, que é diferente, tá? Cobrando porque existe politicagem, do contrário seria atendido todos os pedidos feitos pela oposição, não só os meus, mas demais colegas. Se o povo assim quiser, continuarei a cobrar estas questões numa gestão futura, independente de quem estiver no comando. Eu, sendo situação oposição, eu não mudarei minha forma de pensar, afinal eu fui criado. Mais uma vez agradeço ao MDB a oportunidade e, se tiver que ser, numa próxima gestão estaremos de volta a essa casa, de volta a essa cadeira, defendendo essas ideias e os anseios dos munícipes. Meu muito obrigado e a confiança me dada seria isso.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador José Elton.
Cumprimentar presidente, colegas, assessor, Paulinho, imprensa, em especial, nossa plateia, essa casa cheia. Acho que o presidente está na hora de realmente pensar em uma casa maior. Eu não tenho dúvida, já defendi isso em outros momentos. Essa casa aqui, ela está pequena. Não, só nesse ano aí eu acho que já encheu várias vezes. Quero falar, primeiro assunto, o Vanderlei também colocou, da gincana. Não preciso falar da nossa gincana, do sucesso que foi. Preciso parabenizar, em especial as equipes, pelos, eu falei em algum um momento, shows que eles nos proporcionaram, sexta-feira, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo, shows que às vezes a gente, pessoas vão para outros lugares para ver, mas assim, que nossos atores, nossos aqui da nossa cidade, nossos filhos, nossos conhecidos, vizinhos, enfim, todos, foi realmente assim, encher os olhos e com, sem dúvida, derá, foi uma das melhores e cada ano está melhorando, tenho certeza que ano que vem vai ser melhor, as gincanas que já se viu, e esse evento que é uma marca do nosso município, eles já estão pensando para o ano que vem. Você pode ter certeza, eu convivo, terminou no domingo, eles estavam mortos, exaustos, a semana passou, e eles agora já estão pensando na próxima. Então, assim, ó, realmente, parabenizar a cada um que se envolveu, parabenizar também a administração, nós vereadores também, por termos aprovado um projeto, um investimento que foi feito, sim, foi um investimento, o valor que tem, sem dúvida nenhuma, de Herá, que foi muito bem investido, um valor que envolve muita gente, e também agradecer a comissão organizadora, pela transparência, pelas tarefas, enfim, conseguir realmente estão fazendo com que seja uma marca essa gincana. E também agradecer à imprensa pela divulgação, ampla divulgação. Quero falar também, já convidar, que temos agora em julho mais um evento no nosso município, a quinta-feira gastronômica, que já então fechou os expositores, vai ter 26 expositores, já deixar desde hoje o convite à comunidade para se fazer presente, que vai ser mais um evento grandioso, tenho certeza que vai ser um sucesso também. Falar, está aqui hoje o pessoal da Neug Bauer, meus amigos, Girando Sol, empresas, Dália, não sei se tem alguém, projeto aí que está na casa, que nós vamos apreciar em seguida. Um projeto que é uma visão de futuro, olhando para frente, como já foi falado aqui, proteger nossas empresas. Mas também preciso falar lá atrás, quando foi o prefeito Danilo, na época da gestão dele, teve audácia, teve coragem, a Câmara de Vereadores teve colega, tem colegas aqui hoje que naquele momento estavam na casa, o Rock, acho que é o que estava, que esses projetos foram aprovados, a visão de manter essas empresas, a Girando Sol, a Dália, um investimento, e a Neug Bauer, eu me lembro muito bem, que teve até passeata na cidade, fica Valérios. Então, hoje, quando eu vejo aqui, pessoal, a nossa Neug Bauer, que é um orgulho para nós poder falar que a Neug Bauer é daqui, que a Girando Sol é daqui, que a Dália é de Herói do Meio. Vou falar mais da Neug Bauer aqui, que hoje é a terceira marca mais vendida no Brasil. Isso é um orgulho para nós. Para nós, arroiomeenses, a Neug Bauer é de Arroio do Meio. Aquela cidade pacata, contém 22 mil habitantes. E tu chega lá, eu moro, meus parentes moram lá no noroeste do estado, tu vai lá no mercado comprar um chocolate. Não, eu compro Neug Bauer. Por quê? Porque Neug Bauer é de Arroio do Meio. Girando Sol, porque Girando Sol é de Arroio do Meio. E dizer que a nossa Neug Bauer tem um projeto aí para 23 e 24 de um investimento de mais ou menos 100 milhões de reais na planta deles. Então, assim, isso sim é dizer um acerto lá na frente, Rocha. Quando vocês, como vereadores, eu me lembro, foi bem polêmico, mas nós temos que Vanderlei também, né, Vanderlei? Eu já perguntei, tu não te manifestou agora, que você também, na época, isso é visão de futuro.
Permite uma parte?
Pode falar.
Na época, era uma situação bem diferente do que a atual, né? O nosso retorno não era 100 milhões, cento e poucos milhões. Na época, era um município... Tinha um orçamento de 10, 12 milhões e se investiu, na época, 4 milhões e 700. Para quem conhece, o CTG estava naquela área. Inúmeras tratativas para conseguir esse complexo que é hoje, né? Então, eu fico com um orgulho muito grande, porque a gente presenciou tanto a Neug Bauer, a Dália, a Girando Sol, como é grato. Na época podia ter errado, mas hoje, depois de tanto tempo, ver que a gente acertou, a gente fica honrado com isso, né? E eu me sinto honrado e vejo se o município de Arroio do Meio está bem, porque nós temos empresas competentes, empresas que realmente fazem com que o município vai bem, a saúde vai bem, a educação vai bem, graças a esses investidores.
É isso aí, colega. E assim dizer, como você falou, lá naquele momento foi investido em torno de 3, 4 milhões e meio. Hoje se fala em investir 100 milhões, é praticamente o nosso orçamento no ano. Então, assim, ó, eu quero dizer do fundo do coração, muito obrigado por vocês, as empresas, volto a dizer, todas as empresas, por acreditar, terem acreditado e continuar acreditando no Arroio do Meio.
Com certeza, isso para nós é um orgulho. E para finalizar, preciso falar, nosso colega, o Fernando, acho que não, eu não, já falei outro momento, quando fala em perseguição, não, algum, não admito isso, porque isso não acontece. Não é? Tanto que foi feito um pedido da minha colega Michele, no bairro Glória.
Um minuto,
da,
vereador.
Da parada de ônibus na frente da creche, foi feito essa semana. Então, assim, acho que você é o, parece ser o único, mas não é. Eu também já tive pedidos não atendidos de outra gestão. Isso é uma questão de cronograma. Cada gestor tem o seu plano de governo e tem a sua. Nunca tem, dá para fazer tudo. Se tivesse para fazer tudo, nós não precisava estar aqui. Não vai ter, não precisava ter outro. Aí nós não teria o que a gente argumentar. Muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador César por até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nós assistem. Hoje a minha fala vai ser um pouco diferente. Como todo mundo sabe, eu sou um defensor do esporte e hoje quero falar exclusivamente de voleibol. Durante os dias 7 a 11 de junho desse ano, aconteceu em Estrela o 16º Festival Internacional da Cidade Estrela de Voleibol Feminino, organizado pela Avates, das quais participaram 88 equipes de 3 países e 6 estados brasileiros. Hoje o voleibol é um esporte bastante praticado em Arroio do Meio também. Tanto que nós tivemos 10 meninas de Arroio do Meio participando desse festival. E eu não podia perder a oportunidade de hoje homenagear essas meninas que estão levando o nome de Arroio do Meio para fora de Arroio do Meio, para o estado, quem sabe para o país. Quero citar aqui o nome das meninas e pedir que a menina citada se levante, se estiver presente, juntamente com os pais. Tivemos um feito histórico, inclusive. Todas as meninas ali do meio ficaram classificadas na série Ouro, que é a principal série. Tivemos duas meninas que representaram aroimenses, que representaram Venâncio Aires, ficando em segundo lugar na categoria Mirim, a Camila Eduarda Hemen, filha do Gerson Eduardo Hemen e Nara Regina Reis. A Lívia Prentano Schuster, filha do Carlos Schuster e da Joyce Prentana Schuster. Tivemos ainda, na categoria Mirim, ficando em quarto lugar, representando a Avates, Gabriela Stephanie Hostetter, filha de Pablo Rodrigo Hostetter e Gisele Raquel Stephanie Hostetter. E também a Ana Carolina Preto Hamster, filha de Everton Alex Hamster e Fabielle Preto. Continuando, tivemos no pré-infantil, categoria Ouro, que ficaram em 14º lugar. Laura Saldanha Girivini, filha de Newton Marcos Girivini e Luciane Saldanha Martins Girivini. Milena Saldanha Ranke, filha de Elton Luiz Ranke e Silvana Saldanha Martins Ranke. Maria Antônia Steffens, filha de Clayton Steffens e Márcia Keller. Isabela Mati, filha de César Mati e Irene Adjardo Ferreira. Manuela junto com Schneider, filha de Marcelo Luiz Schneider e Roseline Junken. E por último, Bruna Alexandra Kortz, filha de César André Kortz e Reginara Kemmer. Quero pedir uma salva de palmas para essas meninas. Que é um orgulho para nós arumenses ver o nosso nome de Arroio do Meio ser levado para os outros estados, países. É muito importante isso aí. Continuando, não posso deixar de citar essas meninas, as nossas não, mas outras meninas, outras equipes, ficaram alojadas nos colégios de Estrela. Conseguimos aqui em Arroio do Meio a colaboração do nosso Sagrado Coração de Jesus, do seminário, que emprestou 70 colchões para a Avates em Estrela. Quero agradecer ao Padre Afonso, à cuidadora do seminário, Ariete Scheidt, ao funcionário Vilar Schoeren, que ajudou no transporte, ao Fábio Spohr, pela cedência do caminhão, aos meninos, meu filho Nelson Cortes e Kevin Rambo, pela ajuda no transporte, para que isso pudesse acontecer. Mais um trabalho de equipe em prol do nosso esporte. Acho muito importante isso aí. Fiquei muito feliz em poder colaborar nesse sentido também. Agradeço de novo ao seminário pela cedência desses colchões. Hoje temos duas escolinhas em Arroio do Meio. Que bom que temos elas. Tempo atrás nós tínhamos Avates aqui. Inclusive, na administração anterior, ajudei a intermediar. O município tinha um contrato com a Avates. Por não sei qual motivo, infelizmente, esse contrato em 2021 não foi renovado. Tomara que um dia a gente possa renovar o contrato, pode ser com essas escolinhas, para que possa ser de novo a custo zero para as famílias. Que no tempo da Avates estava aqui, o município tinha um custo de R$ 800 e a Avates fornecia dois profissionais, inclusive um profissional de Arroio do Meio, e aí não tinha custo para as famílias. Inclusive, daquela época, nós temos ainda, que fazem parte agora dessas 10 meninas, que naquela época já frequentavam a Avates aqui, a Bruna, a Mirena e a Laura, que naquela época já participavam das escolinhas aqui. Nesse sentido, peço uma atenção especial à administração municipal para que isso possa voltar a ser e acontecer de novo. A gente sabe que hoje o custo de vida aumentou para todas as famílias, que seria muito interessante se nós tivéssemos de novo sem custos para, para as nossas crianças, meninas do vôlei, que eu sei com certeza nós teremos mais meninas interessadas e mais famílias que poderão mandar as meninas para os treinos de vôlei. E quem sabe, e com certeza, teremos mais meninas representando o nosso município. Seria isso, obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Acho que não tem como agora iniciar falando desse momento bonito, né? Eu, como professora de educação física, eu só quero te dizer uma coisa, César. tudo que os pais investem nos filhos é um investimento, não é só um custo. Eu acho que é necessário, sim, todos os pais investirem nos filhos e principalmente em coisas saudáveis como o esporte. Eu acho que é fundamental, sim, que isso hoje aconteça dentro do município, seja com as escolinhas pagas. Eu acho que os professores que criaram as escolinhas aqui dentro também precisam de trabalho e estão fazendo um trabalho muito legal. Claro que eu também sou defensora das escolinhas e, principalmente, talvez, dentro das escolas, como contraturno, como já acontecia também anteriormente, e simplesmente foi retirado disso de dentro das escolas. Até porque, às vezes, nos bairros, né, a acessibilidade somente de fazer no centro é mais difícil. Então, tem muitas questões que acho que precisam, sim, realmente ser discutidas. Mas parabenizar, meninas, porque eu sei do esforço de cada um, sempre quem vai no esporte, quem gosta. E os pais, né, que são sempre incentivadores, acho que isso é um merecimento de todos vocês, que quando a gente conquista, né, uma colocação, as vitórias que a gente vai ganhando, isso nos motiva e incentiva cada vez mais a evoluir dentro do esporte e, né, quem sabe um dia vocês também possam estar numa seleção brasileira, né, como aconteceu recentemente de uma menina aqui do Vale do Taquari, né? Acho que teve uma menina da VATS, já foi também para lá. Então, bom sucesso a todas vocês. Falar também um pouquinho sobre essa questão da iluminação pública e complementar um pouquinho o que os colegas já falaram, porque também me veio bastante pedidos em relação a essa questão da iluminação pública e eu fui verificar, eu fui perguntar, tá, e daí, como é que tá? Já foi feito vários pedidos, e como é que está essa questão do material? Infelizmente, aqui no, dentro do nosso município, aqui na prefeitura, na gestão, não só nessa, em todas as outras, o processo licitatório sempre há um problema, né? E ainda mais quando existe uma demanda grande de licitações. Então, dar conta com um pregoeiro que temos hoje, duas pessoas lá trabalhando, para a demanda que tem é pouco. E essa casa não quis aumentar. Tudo bem. Não aumentamos os pregoeiros. Mas as coisas acabam atrasando e trancando o como acontece dentro do município. Nessa licitação, tivemos assim talvez a infelicidade de ganhar uma empresa do Espírito Santo. Até vir esse material lá do Espírito Santo chegar aqui, né, também atrasa um pouco mais a chegada do material. Uma questão assim, de boa notícia é que, pelo menos hoje, nessa licitação, cada item vai ter que ter laudo de qualidade. Então, a gente acredita que nessa licitação não possa acontecer como tinha aquele material já anterior, que colocava uma lâmpada num dia, né, o Davi está aqui, colocava de noite, no outro dia já não estava mais funcionando muitas das lâmpadas. Né? Isso aconteceu muito fortemente, esse problema de qualidade. Então, e outra questão, então, de falar, Fernando, politicagem, eu acho que quantas vezes, mais de um, até eu lembro que o César já elogiou, obrigado por ser atendido, a ser feito alguma solicitação dele. Eu acho que realmente o Pantera foi feliz em apontar, né, que já foi atendido essa questão da Michelle, eu nem sei se ela estava sabendo ou não, mas enfim, né, o quanto é importante que dentro do que a gente tem vontade de colocar dentro do município, a gente também tem que articular, fazer requerimento é bom, mas também articular junto aos setores para ver como está o andamento, às vezes colocar uma nova, me fugiu o nome agora, uma parada de ônibus, né, na frente de uma residência, não é bem assim, acho que tem que ser feito com o setor de trânsito, tem toda uma outra questão que precisa também, acho que, ser articulada. E concordar com o José Elton, nós precisamos de uma nova sede, Né? Não, quer dizer, nós precisamos de uma sede, porque nós estamos hoje aqui dentro da prefeitura. Né? Então, não é, é uma casa, mas não é uma casa nossa como legisladores. Então, nós já temos, já falei muitas vezes sobre isso, né? E solicito, Paulo Reck, que de repente pense com carinho, realmente, de nós estarmos dando um pontapé para isso. Né? Seja aquisição de um terreno, seja aquisição de algum local, já que alugar vocês acham que não seria tão interessante. Então, de repente, iniciar, porque a gente precisa começar. Nós temos um orçamento muito bom, e também já pontuei isso, eu acho que devolver todo o dinheiro do Legislativo para o Executivo, nós, e não fazer nenhuma ação específica, também não é de valia. Porque a gente precisa, sim, assumir o nosso poder legislativo à parte do Executivo. E uma das questões, sim, é como a gente vai ser propositivo, e uma das questões é essa, de nós termos um espaço adequado, ter um local para atender a comunidade. Hoje, nós, vereadores, não temos sala, nós só temos esse espaço para atender a comunidade. Então, isso dificulta muito, né, também a nossa comunicação das pessoas que não se consegue chegar sempre em todas as residências, né? E até porque, às vezes, nem todo mundo gosta de ter o vereador na sua residência, e poder vir a um local oficial para conversar e colocar suas proposições e suas vontades. Outra questão que eu gostaria de falar hoje um pouquinho mais sobre educação. Me chamou a atenção, já que vamos passar hoje um projeto de lei depois em relação à questão do atendimento a crianças com TDAH, e eu fiquei pensando, bah, mas eu acho que isso já acontece dentro do município. E eu realmente fui conversar e solicitar mais questões sobre o que se faz hoje dentro do município em relação aos atendimentos pela secretaria. E até 2020, existia 60 horas pagos pela Secretaria de Educação em relação com psicólogos, psicopedagogo e fonoaudiólogo como atendente. Hoje já se passou para 80 horas, psicopedagoga, só de psicólogos 80 horas, psicopedagoga 40 horas e fonoaudiólogo 25 horas. Então, hoje estão 160 horas pagas com profissionais para atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem dentro das escolas. E também, claro, que a gente sabe que a pandemia deixou muitas sequelas, e principalmente psicológicas, afetivas, emocionais, dentro dos escolares. Os atendimentos psicológicos, eles acontecem de forma fixa nas escolas todas as sextas-feiras de manhã. O atendimento nas escolas sempre que solicitado também algum outro caso que aconteça no decorrer da semana.
Um minuto, vereador.
Sempre acontece também esse atendimento. Nas escolas, a orientação aos professores, intervenção com as turmas, além do atendimento individual, também acontece. Porque, às vezes, os professores ficam também sem saber como agir, como lidar com as questões de convivência com crianças especiais, crianças que estão lá dentro, autistas e TDA, TDAH, enfim. E, além também de ter grupos terapêuticos da Secretaria de Educação e o grupo de professores nas escolas, então, que faz o trabalho especificamente também para trabalhar o seu psicológico, que também é importante. Os professores precisam estar bem para atender nossos alunos, que isso também é educação. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Marcelo. Desculpe, César.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Paulo Reck por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa. Em nome do Arno, a gente tem mais relação aqui, o pessoal da empresa Neugbauer, Em nome da Gerando Sol, ao José Schulze, também citar aqui o Gilberto da Dália. Dizer que participei da audiência pública e de como é importante ter esse respaldo dessa questão de tornar as zonas industriais de 1 para 2, como também dar essa segurança para essas empresas que tanto investem aqui no município e também dão esse retorno. Então, a Câmara com certeza sempre foi e sempre vai ser parceiro em projetos que também ajudam as empresas e também assim dão mais segurança para elas poderem expandir e trabalhar. Não podia também deixar de citar então as meninas homenageadas aqui, parabéns para elas, que elas continuem assim, junto com o apoio da sua família, para também poder crescer e continuar levando o nome da nossa querida cidade para todo o estado e país. Falar hoje à noite um pouquinho do meu anteprojeto, então, que é a questão do atendimento de psicopedagogo. A gente sabe que já existe essa situação de atendimento, mas nesse projeto que o município contrate, via concurso, também uma profissional que possa acompanhar durante um dia inteiro, nas escolas uma vez por semana, nas escolas menores e nas escolas maiores, então, também, para que seja essas crianças que têm essa questão de transtornos de aprendizagem, que elas sejam identificadas com antecedência ou meio de imediato, porque a gente sabe que cada mês que passa, ela acaba ficando mais para trás. Tem uma situação na família, sim, a gente sabe da dificuldade que os pais têm também em ajudar essas crianças para que elas também não percam a questão do aprendizado delas, que é muito importante, principalmente nos anos iniciais. Então, a gente montou esse anteprojeto para identificar desde o começo, logo, esse transtorno precoce, enfim, e que também a criança seja, então, tenha um acompanhamento e que seja encaminhado para o diagnóstico junto com a rede especializada na saúde do município. A gente sabe de como isso também é difícil para a família, muitas vezes, e da importância que isso tem. Então, a gente sabe que tem um custo, por isso que é um anteprojeto, mas que também não é um custo tão elevado, que como município com certeza tem condições de arcar com isso e dar mais qualidade de vida também para essas crianças e também mais tranquilidade para suas famílias. Falar também do projeto da Semana da Cultura Alemã. Na colonização do nosso município, a grande maioria era de alemães. A gente, no ano que vem, essa cultura está comemorando o bicentenário da colonização alemã. Então, a gente acredita ser muito importante, assim como outros municípios também têm os seus projetos, as suas comemorações, para que o município conceda, assim, e torne esse projeto de lei uma lei, para a última semana, a partir do dia 25 a 31 de julho, seja comemorada a Semana Alemã no município de Arroio do Meio. Isso não tem custo, a gente tem várias entidades aqui que trabalham em cima disso também. A gente pode falar também do convênio da nossa cidade com a irmã da Alemanha, que é a Poppart, que a gente vai ter jovens de novo que vão fazer o intercâmbio, o prefeito vai junto também. Acredito que isso também possa aproximar ainda mais e, quem sabe, no futuro, trazer frutos bons para o Rio do Meio. A questão do bicentenário, tem uma equipe trabalhando, já discutindo a programação, isso do ano que vem. A gente tem municípios no estado que no dia 25 de julho é feriado, devido à importância que essa colonização tem e que continua tendo hoje também em Arroio do Meio. Então, eu vou, inclusive, passar uma mensagem que o presidente e coordenador desse grupo passou para mim e pediu para passar para vocês também. Não estarei aí presencialmente, mas torcendo pela aprovação da matéria. Muito importante, não só para o projeto 2024. Na verdade, é uma questão que ultrapassa o bicentenário, que fica para sempre além de 2024. Agradeço mais uma vez, em nome das associações integrantes, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e ao Círculo de Amigos de Popart, esse importante e marcante apoio desta Casa Legislativa. Então, acredito, são muitas pessoas envolvidas, acredito ser importante esse projeto também para a nossa cultura e também para a história de Arroio do Meio. Falar também na questão da gincana, foi uma grande festa, parabenizar os gincaneiros, parabenizar a equipe campeão, mas todas elas que se esforçaram muito em cumprir as tarefas e mesmo não chegando lá, saíram de lá vitoriosos. Com certeza é a maior festa que o município tem hoje e vai ter por muito tempo, que também acredito, assim como o vereador Pantera falou, a gincana todo ano ela melhora e cresce mais ainda. A gente teve 5 equipes este ano, quem sabe ano que vem não tenha 6. Então, parabenizar a todos os gincaneiros que fizeram essa grande festa no nosso município de Arroio do Meio. Será isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência e dou seguimento à sessão. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 009/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 044, 047 e 049 do Executivo e anteprojeto 001/2023 do Legislativo. Com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 044, 047 e 049 do Executivo e o anteprojeto 001 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 044/2023, peço a leitura.
Institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários, Crédito Legal Municipal 2023 e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo Bax.
Esse é um projeto que normalmente entra nessa casa e que dá oportunidade às pessoas que num determinado momento não estavam tão bem financeiramente e não conseguiram pagar os seus impostos, enfim, uma situação às vezes adversa dentro do próprio lar, dentro da própria família. Então, a elas agora é dada essa oportunidade de fazer os acertos com diversas opções para pagamento à vista, com o desconto na realidade sem pagamento de juros e sem pagamento de multa, pagamento em 12 vezes, pagamento em 24 vezes. Então, eu acho que está se oferecendo aí às pessoas que em momentos passaram dificuldades uma oportunidade de fazerem os seus acertos perante o erário público. Sou a favor do projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 047. Peço a leitura da emenda.
Emenda legislativa. Roque Haas, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, Projeto de Lei do Poder Executivo, 044 de 2 de junho de 2023. A presente emenda legislativa tem por finalidade acrescentar alteração de zona na própria área industrial da Neugebauer Alimentos S.A., passando o artigo 1º a ter a seguinte redação. Artigo 1º. É alterada de zona mista para zona industrial 1 no entorno da Neugebauer Alimentos S.A., em sua planta fabril no bairro Medianeira, Arroio do Meio. Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, a área em que a planta industrial está localizada é alterada de zona industrial 1 para zona industrial 2. Roque Haas, líder da bancada do Partido Progressista.
A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A emenda está aprovada. Peço a leitura do projeto 047 com a emenda.
Altera de zona mista para zona industrial 1, no entorno da Neugebauer Alimentos Limitada. Altera de zona mista e industrial 1 para indústria 2, no entorno da Cooperativa Dália de Alimentos em Palmas. Altera de zona comercial, zona mista e zona industrial 1 para zona industrial 2 da Indústria e Comércio Produtos Limpeza Girando Sol Limitada e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, eu acho que esse projeto vem ao encontro daquilo que a comunidade Arroio do Meio quer, pensa e precisa. É um projeto que previne o futuro de todas as situações. E se ele não fosse tão importante, não estariam aqui os senhores empresários. Ele é por demais importante para que a gente possa verificar o futuro de cada situação, né? E não, de repente, ter que improvisar daqui a pouco sem que se tenha a oportunidade de poder oferecer hoje uma aprovação e uma alteração do nosso plano diretor do município. Acredito que hoje é este projeto que vai valer, né, e que os vereadores com certeza deverão estar a favor. Mas eu vejo que outras pessoas que participaram do encontro também estão necessitando da mesma situação, né? Por exemplo, eu vejo aqui a BR Food, a Minuano, a Serraf, a Central Sul, que também precisam preservar os seus arredores, né, para que no futuro a gente possa, de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, poder agir em cima daquilo que a lei estabelece. Portanto, para mim, bem tranquilo, sou a favor do projeto e que possa trazer os frutos necessários para a nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Vereador Rocha.
Acho que não poderia ser diferente, bem colocado já para o colega Paulo. Isso traz uma segurança para as nossas empresas. Eu acho que toda empresa deve ter esse tipo de segurança. A questão de ampliação, a questão de se incomodar daqui 10, 15 anos, evita tudo isso num projeto. Eu acho que essa é a importância dessa casa nesse projeto. Não desvaloriza de hipótese maneira qualquer área lindeira a essas empresas, porque hoje, se nós olharmos, as áreas comerciais são bem mais valorizadas do que as residenciais. Então, se cria aquela área comercial ao redor dessas empresas para dar uma segurança maior para as empresas e, com certeza, não prejudique aquelas pessoas que têm a área vizinha. Então, dessa forma, eu gostaria muito, colega presidente, só para colocar uma coisa, não do projeto, mas eu acho que eu tenho que colocar. Quando a gente vê na agricultura, os nossos agricultores, esses loteamentos que eles fazem nessa zona, que praticamente são rurais, que o nosso agricultor tem 100 anos de propriedade, acontece de uma hora para outra, o vizinho faz um loteamento e quem arca com as consequências é aquele morador, aquele agricultor que a vida inteira trabalhou naquela propriedade. Ela não pode jamais pensar em se defender com a questão de veneno, questão de produto químico ou esterco. O produtor tem que arcar as consequências do cara que faz o loteamento. Isso também tem que ser revisto. E tenho certeza que essa casa vai ser parceiro para defender os poucos agricultores que estão trazendo o pão e a carne e a comida em cima de cada um das nossas famílias. Obrigado.
Vereador Vanderlei.
Só para fazer um comentário também. Eu entrei aqui nessa casa em 97, foi o meu primeiro mandato. E hoje estou no quinto. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que na época, Arroio do Meio tinha uma situação e ela foi mudando gradativamente. Tivemos várias situações aqui dentro, né? O Rocha, acho que estava junto com a gente, e outros, né? Paulo Bax foi prefeito e muitos sabem da história do crescimento do município. Que já foi colocado aqui a questão da Valérios, que hoje é na Ogbauer, que foi um processo assim, um pouco difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu acertar. O crescimento da Girandissol foi discutido inúmeras vezes, né, Zé, aqui dentro, né, e outras. E eu estava na Secretaria de Indústria e Comércio quando a Dália apresentou o projeto para Palmas, e nos mostrou no mapa, nós precisamos dessa área, 32 hectares. Mas de que jeito? 32 hectares? Isso é impossível. A gente se debruçou, a gente criou situações difíceis, que eu me lembro lá, quando fomos para a desapropriação de algumas áreas, que era difícil, cidadãos que tinham sua terra de plantio, de, às vezes, pessoas de idade que não estão preocupadas com algum emprego, com o orçamento, com o crescimento. Jamais vou entregar a minha terra, né? Hoje nós estamos ampliando. Já precisamos de mais lugar. Então, olhar para frente sempre é importante. E hoje nós estamos ainda conseguindo acertar algumas situações, porque ainda temos espaço para isso. Mas precisamos já olhar para mais 20 anos, para mais 50, presidente.
Vereadora Diles.
Também favorável ao projeto. Todos já colocaram as suas ideias. Então, é o progresso avançando aceleradamente e realmente precisamos projetar para frente.
Vereador Pantera.
Também não tem que colaborar. Já manifestei um grande expediente sobre essas empresas. E sim, isso aí é evitar, ver, olhar para frente, evitar o futuro, problemas que a gente sabe que já aconteceu com outras empresas que tiveram problemas. Então aqui a gente está vendo para o futuro, para frente, acho que é o nosso papel da gestão. E o município tem que ser parceiro. E não porque lá atrás deu por gestores, não tem, acho que todo mundo fez o melhor até hoje que passou, o nosso município não estaria nesse potencial todo. Então, assim, aqui a gente sim, né, tem oposição, tem situação, mas todos os administradores que passaram por essa cidade, por esse aqui, deixaram a sua marca. E nós temos a obrigação de olhar para frente, que nem o Vanderlei falou. Olhar daqui a 20, projetar Arroio do Meio para daqui a 20 anos, 30 anos. Essa é a nossa obrigação como hoje estar como gestor público, como vereador, como... Então, totalmente a favor do projeto também.
Vereador Marcelo.
Para colaborar também, né? Eu já me manifestei antes, mas dizer que a Câmara aqui nunca... No meu segundo mandato, não aprovou uma coisa que seria para o bem comum do município. Então, eu fui secretário da administração 4 anos, onde se mandou também projetos para cá, onde todos eles que faziam o bem para a comunidade eram aprovados e não poderia ser diferente nesse momento. Temos que pensar, sim, né, o município para daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos... e quem sabe 50 anos, então acredito que todas as bancadas aqui são a favor do que vem para o bem do município.
Colocar também então da importância daquela audiência pública que teve lá na Secretaria de Educação, onde esse projeto foi discutido também, já visando a questão da ampliação das empresas para o futuro de Arroio do Meio e também preservando as empresas para não correr risco. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 049 de 2023, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$20.000 e indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 005 do Legislativo. Peço a leitura.
Institui a Semana da Cultura Alemã Oficial do Município.
Presidente, sobre esse projeto, eu gostaria de estudar um pouco mais esse projeto e pediria vistas.
Pedido de vistas aceito. Anteprojeto 01-2023 do Legislativo. Peço a leitura.
Dispõe sobre a criação de um programa para atendimento psicopedagogo com acompanhamento para educandos da rede municipal de ensino portadores de disleixia, DDAH ou outro transtorno de aprendizagem.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável...
Alessandra. Eu só queria manifestar, já me manifestei antes, mas só complementar, Paulo, que antes tu colocou que isso seria para fazer o dia todo. E assim, tu chegou a olhar o impacto disso financeiro? Porque já sim aumentou bastante o custo do município em relação, e já aumentou-se muito o atendimento, né? Então, acho que sempre é importante também olhar, porque colocar... em cada escola, colocar um dia todo um funcionário, uma psicóloga, né? Acho que isso precisa ser muito bem pensado, porque eu acho que não é tão barato assim.
Acho que a senhora vereadora não entendeu direito o projeto que eu coloquei, que seria contratar um profissional que acompanhasse um dia numa escola do interior, né? Outro dia na outra escola em Forqueta, no outro dia... na escola maior, um pouco, que seriam dois dias, que essa profissional concursada pelo município, ela tivesse também um histórico. Hoje a gente sabe que tem uma empresa terceirizada, mas que ela também, muitas vezes, por questões legais e licitação, acaba se trocando os servidores. Então, seria por causa disso. O projeto está em... Vereador Rocha?
É um anteprojeto, né?
Anteprojeto, isso.
Acho que é louvável, né? Que é um anteprojeto, nada mais do que uma ideia que tu leva ao executivo, né? Eu acho que ideias, toda ideia que vem para somar, né? Então, como é um anteprojeto, eu acho que é louvável e com certeza vou votar a favor.
Vereador Adílis.
Confesso que sou totalmente favorável a esse anteprojeto, venha de quem vier, porque esses transtornos, eles estão aumentando cada vez mais, e nós cada vez mais vamos ter que nos preocupar em trazer profissionais, em formar profissionais também, porque o momento que está se passando, ele é difícil, o ser humano está em transformação, e então nós precisamos apostar. O vereador Rocha colocou, isso é uma ideia, é uma construção e isso não tem preço. Claro, mexe no orçamento, mas os municípios precisam realmente se preparar para isto. E é isso que está acontecendo. É um preparo, é uma construção.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste. O anteprojeto, desculpe. O projeto está aprovado. Projeto 051, 052, 053, 054, 055, 056 e 057 de 2023 do Executivo e anteprojeto 02 de 2023 do Legislativo baixam as comissões. Tribuna livre, explicações sobre posição tomada, 2 minutos. Vereador Fernando.
Só quero colocar da situação ali da parada de ônibus. O meu pedido não foi de manutenção de parada de ônibus, e sim de instalação, que é diferente. Tá? Só isso aí.
Então, vereador Marcel.
Também eu levantei o assunto da iluminação pública, né? Não posso aceitar o que a Alessandra me diz aqui numa sessão. O processo de licitação a gente acompanha, como eles trabalham, que falta gente, se falta gente tem concurso aberto para pôr mais gente. Se uma empresa compra uma coisa, ela tem que estar planejada, daqui a 30 dias eu preciso disso, e a empresa tem que entregar. Ela não pode fazer uma licitação, ela pode ser de Manaus, Espírito Santo, a empresa que ganha tem prazo para entregar. Então, isto não é viável aqui, né? Então, lá o setor tem que dizer 2 meses antes, ó, nós vamos ficar sem isso, sem isso, sem isso. E aqui ser organizado. Então, é aquilo que a gente fala, né? Tem que ter gestão.
Vereadora Alessandra.
Isso não é só questão de gestão, mas é por questão burocrática. Que isso tu já está acostumado também, vereador Marcelo. E o material está chegando. Tá? Não, em breve, acho que essa semana ou semana que vem, no máximo, o material vai estar por aí. Eles devem estar cumprindo, sim, o prazo. Mas, volto a frisar, a demanda aumentou muito do processo licitatório. Obrigada.
Vereador Pantera.
Não, que nem o colega Fernando colocou, mas eu quis também dizer, por exemplo, falando em... Você fala em perseguição... Falou que for no Dyer. Eu vi que o senhor também esteve...
É sobre matéria.
Ele falou do Dyer. E assim, ó, você esteve com o secretário de transportes. Então, tudo isso aí também envolve. O senhor poderia ter encaminhado junto ao prefeito para ele fazer parte e participar dessa reunião para solucionar os problemas que você está levantando nesta casa.
Em nome de Deus e da lei, dou por encenada a sessão.
Thank you.